Papo Reto.
Bem, pessoal, o nosso assunto de hoje é sobre democracia. Democracia é uma palavra muito falada, buscada e escrita nestes últimos anos. Mas o que exatamente é democracia? O que significa vivermos em uma democracia? Bom, a gente vai conversar hoje com o autor do livro O Girassol que nos Tinge, uma história das diretas já, o maior movimento popular do Brasil. É o Oscar Pilagallo. Ele vai falar um pouquinho sobre democracia e do seu livro aqui com a gente nesta tarde. Ele já está aqui na linha conosco. Olá, Oscar! Uma ótima tarde a você. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu estou super, hiper feliz em falar com você.
Que legal, Edileia. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente bater esse papo aí sobre um assunto, né, que é tão importante e hoje em dia assim, acabou ganhando uma importância ainda maior, né, pelos acontecimentos todos, né, inclusive esse julgamento aí no STF e tal, né? A democracia está no fundo assim, de todas essas manifestações recentes, assim, né, sendo ameaçada ou defendida, assim, ela está no centro do debate. Então é sempre importante a gente falar sobre isso.
Falar, né, e falar da importância dela, né? Mas explica um pouquinho, Oscar, pra gente, né? O que é democracia, né?
Olha, assim, a gente pode definir da seguinte maneira. É um regime, um sistema de governo, um regime, né? Em que a vontade da maioria se faz representada em alguma instância, assim, seja no parlamento, seja escolhendo o presidente ou o primeiro-ministro, em países que tem primeiro-ministro, assim. No fundo é o seguinte, quer dizer, a sociedade ou a maior parte da sociedade tem que ter os seus desejos e as suas reivindicações atendidas por essa via institucional que é a política. A gente não pode fugir disso, né? Não tem um outro caminho que não passe pela política. Quando isso acontece... Então a gente pode dizer que formalmente a gente está vivendo numa democracia. Esse é o básico. Agora, tem outras camadas que são tão importantes quanto, que é assim, por exemplo, você pode ter o seu presidente eleito, tal, não sei o quê, mas você não tem as suas reivindicações totalmente atendidas. Então, aquela democracia que ela é formal, ela existe, mas ela ainda não atingiu totalmente, pelo menos, o seu objetivo social. Então, muita gente acabou ficando no caminho, no sentido de não ter as suas reivindicações atendidas. Então, é uma democracia, sim, mas ela não é uma democracia, por exemplo, social na sua plenitude. Ela está em vias de se transformar nisso, né?
Perfeito. Hoje a gente pode dizer que o Brasil vive uma democracia.
Sim, certamente o Brasil vive uma democracia, é a democracia que esteve ameaçada durante o governo anterior, né? E, aliás, é isso que está sendo julgado atualmente, né, pelo STF, né? Que entende, ao meu ver, corretamente, que houve uma tentativa de golpe, né, por parte de pessoas que ameaçaram as instituições, né, fisicamente, inclusive, né, como se deu no 8 de janeiro, né? E estão sendo julgadas e condenadas por isso, né?
Sim.
Mas o Brasil, sem dúvida, hoje vive uma democracia. Agora, a democracia é uma construção. Então, assim, a gente está num determinado estágio dessa democracia. Quer dizer, falta ainda que muitas reivindicações sejam atendidas. Isso não quer dizer que não existe democracia ou que ela seja menor. Apenas é um processo e a gente está vivendo esse processo. Então, aos poucos, a cada conquista, ela vai se solidificando ainda mais, não no sentido formal, porque isso aí ela já está estabelecida, entende? Mas no sentido prático mesmo de atender reivindicações específicas de grupos, enfim, de pessoas que dependem mais da ação do Estado para ter uma vida boa. Basicamente isso.
É verdade, né? E assim, algumas coisas ainda não, nós ainda precisamos caminhar para estar plenamente vivendo essa democracia. Seria isso, né, Oscar?
É, basicamente isso. Mas assim, isso é uma, é como eu falei, quer dizer, é uma construção, e o fato dela não termos atingido ainda o ponto ideal, isso não diminui a democracia. Ela continua existindo, ela é um processo vivo. E a gente vai, assim, as pressões que existem, elas fazem parte mesmo da própria democracia. A democracia é um regime barulhento em que as pessoas falam, discutem, e isso é próprio da democracia, e é bom que seja assim. Mas é uma construção, quer dizer, a cada dia tem que novamente colocar a reivindicação na mesa, tentar chegar num ponto mais justo, né?
Uhum.
Socialmente justo, né, para todo mundo. Não é uma tarefa fácil,
uhum,
mas é uma tarefa das mais importantes.
Perfeito. E o que difere, né, a democracia, por exemplo, né, de outros sistemas políticos, como o autoritarismo e o totalitarismo, por exemplo?
Esses dois regimes, eles não dependem da escolha de um governante. Na verdade, são regimes em que ditatoriais, em que um ditador ou um grupo se impõe,
uhum,
ao país e exerce esse poder. Em geral, é um regime que acaba favorecendo uma elite qualquer. Pode ser uma elite econômica, pode ser uma elite política, mas que, em geral, não é favorável à maioria da população. Em alguns casos, pode haver também regimes que são ditatoriais, no sentido de que não há eleição, e que ao mesmo tempo favoreçam socialmente a maioria da população. Não há uma incongruência nisso. Agora, tem que ser dito o seguinte, que na democracia é mais fácil atingir um objetivo social desse tipo pela própria natureza do regime. Se você ouve todo mundo e a maioria é que está determinando os rumos dessa eleição, de certa maneira é a sociedade que está delegando poder para um presidente para atuar em nome dessa sociedade, diferente do que acontece numa ditadura. Você falou em regime totalitário, é a mesma coisa, só que totalitário é um passo além. Quer dizer, é um regime em que, como houve, por exemplo, no caso do nazismo, né, na Alemanha, ou mesmo do estalinismo, né, que foi uma forma de um comunismo de Estado, vamos dizer, em que a questão da ditadura é extrapolada, levada ao extremo, e aí você tem um regime de nenhuma liberdade, enfim, é a ditadura elevada a alguma potência.
Perfeito. E acho legal, né, quando você fala, né, a democracia, ela tem essa questão, né, um regime de associação que pode, em que as pessoas podem se expressar, né, tem esse objetivo de atingir o cunho social. E assim, eu acredito que hoje a gente só está vivendo isso porque teve um período lá atrás, né, um movimento das diretas já, e que é isso que você fala muito nesse seu livro, né, que foi determinante para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. É isso, Oscar?
Sim, exatamente, porque esse movimento das diretas, essa campanha, né, que aconteceu final de 83, começo de 84, né, estamos fazendo agora 40 anos dessa campanha, né, foi uma coisa popular, assim, em grande medida foi espontânea, né? Foi também estimulada por governadores de oposição ao governo federal, que eram os militares, né?
Uhum.
Mas, enfim, quer dizer, teve uma adesão enorme, né? Milhões de pessoas em vários comícios foram para as ruas para pedir, né, reivindicar a eleição do presidente, que era uma maneira de falar não à ditadura. Só que com uma coisa mais propositiva, em vez de falar não à ditadura, estava falando queremos eleger o presidente. No fundo, é a mesma coisa, só que em vez de falar pela negativa, se falava pelo lado positivo, propositivo,
uhum,
que era a eleição. E isso daí, embora a campanha tenha sido derrotada, né, no Congresso, acabou ficando como um pilar, assim, da redemocratização, porque acabou influenciando todo o processo de redemocratização. O que aconteceu logo em seguida com a eleição do Tancredo Neves foi consequência disso, porque não estava nas cartas do governo que o presidente seguinte à ditadura seria alguém civil e de oposição. Não estava, isso aí não estava no cronograma deles. O que eles imaginavam, né, os militares, é que haveria um governo de transição que fosse alguém muito mais associado aos militares do que o próprio Tancredo era. O Tancredo era um moderado e tal, mas era ligado à oposição. Ele era um dos grandes líderes do PMDB, que era o partido de oposição na época, né? Então, mesmo derrotado no Congresso, como foi, né, em abril de 83, esse movimento ficou como assim, um dos principais fatores assim, de influência para a redemocratização, que acabou acontecendo em 85, né, com a eleição do Tancredo. Depois, como se sabe, ele morreu antes de tomar posse, né?
Uhum.
E, enfim, o presidente acabou sendo o vice dele, que era o José Sarney, que era uma pessoa que tinha forte ligação com os militares, mas enquanto presidente, ele acabou fazendo aquilo que o próprio Tancredo, de certa maneira, tinha prometido, inclusive a Constituinte, né, de 88. Então, embora ele tenha tido esse passado ligado aos militares, ele, enquanto presidente, ele, de certa maneira, atuou no sentido de levar adiante várias bandeiras importantes do Tancredo, a quem ele substituiu. Então, quer dizer, não dá para a gente diminuir a importância que teve o movimento das diretas, porque tudo que derivou a partir disso foi consequência mesmo dessa participação popular. Quer dizer, os militares já estavam no fim do governo, talvez de qualquer maneira, porque, enfim, era um governo que já estava com crise econômica forte, além da questão política, divisão dos militares, entre eles, né? Enfim, tinha uma série de problemas e provavelmente iria acabar de uma maneira ou de outra. Mas com as diretas acabou de um jeito que foi mais, um pouco mais, pelo menos, contundente do que se não tivesse havido nada. Se tivesse seguido apenas o roteiro dos militares, talvez houvesse um governo de transição, de um civil totalmente alinhado com os militares, e eventualmente poderia até continuar a própria ditadura, porque havia dentro do governo, entre os militares, aqueles que defendiam a continuação da ditadura. Então, quer dizer, acho que o ponto principal é o seguinte: mesmo derrotado, como foi no Congresso, a campanha acabou tendo um efeito, um impacto muito grande nesse processo de redemocratização, né? A maneira como isso aconteceu.
Olha, que demais. E aí, eu fico pensando, né, nessa questão aí também desse símbolo, né, do girassol, né, que você coloca, né, que você destaca no seu livro, né, porque vem aí trazer um desejo da sociedade, né, essa que você falou, né, que ela desejava que houvesse mudanças, né, e aí o amarelo do girassol, ele queria meio que sobrepor sobre o verde dos militares. É isso que você quer trazer quando você coloca essa questão do girassol que nos tinge?
Exato. Essa frase, ela foi tirada de um manifesto dos artistas aqui em São Paulo, que dizia o seguinte: queremos usar o amarelo das flores sem medo, o girassol amarelo que nos guia, tinge e alimenta. Essa é a frase completa que consta desse manifesto. Como essa campanha teve uma participação muito grande de artistas em geral, não só de artistas, atletas, intelectuais, jornalistas, publicitários, tal, mas os artistas tiveram um papel importante, né? A gente sempre lembra da Rafael de Belém cantando nos comícios, o Chico Buarque também, o Milton Nascimento, né, que foi praticamente o autor da trilha sonora das diretas, com duas ou três músicas sempre cantadas nos palanques e tal. Então, com esse título, eu quis trazer, na verdade, para o primeiro plano, essa participação dos artistas, que foi uma coisa também espontânea, da mesma maneira que as pessoas, que a sociedade em geral, os artistas também, eles se engajaram, eles não estavam lá, assim, numa atividade nem remunerada, nem nada, apenas queriam realmente emprestar a sua voz a uma campanha que eles julgavam que era importante naquele momento. E aí ficou uma campanha assim, muito criativa, de várias maneiras, não só pelas músicas, né, que ficaram conhecidas, mas por performances, né, durante alguns comícios, e mesmo fora dos comícios, em bares, em lugares públicos, assim, tinha muita coisa assim, que apelava muito à criatividade, né? Concertos, enfim, bloco de carnaval, era tudo voltado para esse apoio da população à campanha. Aí que eu achei que seria interessante, então, tentar levar para o título do livro uma frase assim, que remetesse muito diretamente a essa participação dos artistas, assim, entende? Porque não foi foi uma coisa que acabou extrapolando, assim, não ficou só no âmbito de um ou de outro, assim, quer dizer, era uma coisa muito que impactava todo mundo. Então, na verdade, isso aí está no bojo mesmo, no centro do que foram as diretas já, né?
Perfeito. E aí a democracia também foi fortalecida pela Constituição de 1988, é isso, Oscar?
É, certamente, quer dizer, a gente estava falando no começo, quer dizer, a democracia é aquela, né, aquele regime que você escolhe o presidente, o governante, né, de modo geral. Naquele momento, o governante ainda não tinha sido escolhido. O presidente na época era o Sarney, ele não tinha sido eleito, ele tinha sido eleito num colégio eleitoral, né?
Uhum.
E a própria... os próprios parlamentares que participaram da Constituinte, eles não tinham sido eleitos especificamente para participar de uma Constituinte. Era uma Assembleia Constituinte, na verdade. Quer dizer, eles faziam parte dessa Assembleia, que tinha suas funções normais, e, além disso, fizeram também a Constituinte. Mas, enfim, feita essa ressalva, o fato é que essa Constituinte, que acabou sendo chamada de a Constituinte Cidadã, por abrigar, né, tantas reivindicações sociais, né, acabou tendo um efeito forte no sentido de transformar uma democracia apenas formal, no sentido de que, sei lá, a partir de 89 o presidente voltou a ser eleito, não só isso, como, na verdade, dar abrigo a reivindicações sociais para a grande maioria da população, sobretudo a população mais vulnerável. Então, eu acho que sim, a Constituição acabou tendo um papel importante para a construção dessa democracia, que a gente até hoje se beneficia disso, né? Por isso que é importante, assim, quando ela é atacada, como foi recentemente, é fundamental que a sociedade logo reaja e tente pôr um fim a isso, porque você pode não gostar de um determinado governo, ok, faz parte do jogo, aí você espera a próxima eleição e vota no seu candidato, não vai tentar derrubar, através de um golpe, um presidente que foi eleito democraticamente, né?
Perfeito. Tem pergunta aqui para você, né? Otávio Bastos, de São José dos Campos, São Paulo, falando assim: boa tarde, Didi, muito incrível a entrevista de hoje. Tem uma pergunta, né? Para que entrasse em vigor, a democracia brasileira teve que vencer a ditadura militar, dentre outros desafios. Quais os desafios atuais da democracia e quais ensinamentos das diretas já, né, que podem contribuir para as perspectivas futuras, né, para o nosso mundo futuro?
Legal, Otávio. Boa pergunta aí, porque é o seguinte, eu acho que hoje uma ameaça que tem assim, a sociedade considerar que a democracia é uma coisa dada, uma coisa assim, ah, são favas contadas, o regime é democrático e pronto. Não é. Quer dizer, no passado, a gente já teve democracia também e ela teve um fim. Né? Com o golpe de 64, por exemplo, o governo eleito um pouco antes, com legítimo, um governo que estava lá exercendo as suas funções legitimamente e tal, foi derrubado por um golpe militar. Então, quer dizer, naquele momento, a força dos militares, né, impondo uma ditadura, acabou prevalecendo. Então, é importante a gente ter em mente essas lições da história, de que a democracia, por mais forte que ela seja, ela precisa ser defendida quase que diariamente, com muita atenção para qualquer ameaça que venha de qualquer lado. A gente não pode deixar o ovo da serpente ir germinando, no sentido de que você acaba criando grupos de pessoas que se articulam para ameaçar essa democracia. Então, por isso que é importante a gente ter sempre em mente as lições que a história, né, deixa para a sociedade, de modo geral. A gente tem que olhar para trás, ver o que aconteceu, entendeu? E ver hoje quais são os perigos que eles podem se repetir, ou às vezes eles não se repetem exatamente, mas eles, de alguma maneira, acabam rondando, né, a cena política. Então é preciso muita, muita atenção para isso. E eu acho que o Brasil hoje tá dando essa atenção. Quer dizer, houve essa tentativa, né, em 8 de janeiro, mas eu acredito que, de um modo geral, assim, não vou entrar em detalhes, mas de um modo geral, a sociedade reagiu com firmeza, com justiça também. Nada foi feito de maneira abalhoada, nem correndo, nem condenando o primeiro que apareceu nas imagens. Foi tudo resultado de um processo conduzido, né, no caso aí, pelo STF, e que esteve atento, né, à defesa da democracia. Eu acho que é assim mesmo que tem que ser. Então, acho que é isso, Otávio. Acho que essa pergunta é boa nesse sentido, assim, da gente ficar sempre atento para ameaças possíveis, né, contra a democracia e tentar, desde logo, já desbaratar qualquer tipo de ação nesse sentido.
É por isso que é tão importante livros como o seu, né, para trazer essa contextualização, para que as pessoas saibam, né, conheçam um pouco mais da história, né, Oscar? E aí até eu queria só perguntar assim para você, o que foi mais difícil para você escrever neste livro, né? Você acabou tendo uma descoberta pessoal, o que que ele traz de novidade, né, para a nossa sociedade?
Olha, para mim, pessoalmente, eu tenho quase 70 anos já, e eu, na época, enfim, já trabalhava como jornalista, né? Estava na Folha, cheguei a participar de cobertura de alguns comícios e tal. Mas, ainda assim, é diferente quando você se debruça sobre o assunto depois de tanto tempo, aí você acaba fazendo as relações que, às vezes, na época, assim, passam batidas, assim, a gente não percebe muito a importância de alguma coisa, fica com uma imagem, né, de um acontecimento, assim, mas quando a gente vai estudar, aí é que a gente realmente consegue estabelecer as conexões todas entre tantas coisas diferentes, porque aquilo lá era um painel enorme, né, do Brasil todo, de várias áreas, de várias, enfim, regiões, e assim, talvez a maior dificuldade tenha sido buscar ou encontrar uma unidade no meio de tanta coisa diferente, assim, quer dizer, claro que a unidade era essa, estava expressa, né, nessa reivindicação principal, que é a frase, eu quero votar para presidente, mas isso, através de muitas manifestações, de várias áreas diferentes, de vários setores profissionais, de várias entidades, cada um com a sua voz própria. E foi importante, naquele momento, que a reivindicação também não fosse além disso, porque se fosse além disso, o consenso que se criou poderia ficar ameaçado. Então, na verdade, nenhum político, vamos dizer assim, usou isso na época para fins próprios, assim, para colocar na frente a sua própria agenda política. Claro que muitos se sobressaíram, mas sobressaíram por qualidades pessoais ou porque representavam partidos importantes, assim, mas o movimento todo ele foi suprapartidário, ele juntou todas as oposições e até parte do próprio governo em favor da campanha, porque a campanha era apenas isso, quero votar para presidente.
Uhum.
Todo mundo tinha consciência de que os problemas do Brasil não se resolveriam apenas com o voto no presidente, mas acho que todo mundo estava de acordo de que esse seria o primeiro passo. Por isso que, de certa maneira, foi relativamente fácil obter esse consenso. Porque se você fosse naquele momento discutir qual Brasil queremos, bom, aí já teria alguma discordância aí.
Uhum.
Porque existem visões diferentes, naturalmente. Mas a questão não era essa. Não se chegou a discutir que Brasil queremos. A questão era apenas essa. Queremos votar para presidente. E isso era tão pouco no sentido de que era apenas uma única reivindicação que acabou favorecendo o consenso. Então, às vezes, é importante a gente pedir menos e concentrar esse pedido numa coisa que é super importante e deixar as diferenças para um segundo momento, para uma discussão que é importante, mas que às vezes ela não é oportuna em determinado momento, porque isso cria o consenso. E é o consenso que permite fazer a história girar, você ir para o capítulo seguinte. Então, acho que o livro tenta, pelo menos, captar essa movimentação toda e passeia, né, entre as reivindicações que eram pulverizadas entre grupos diferentes, mas com um único fim, que era esse da eleição presidencial, que no fim queria dizer o seguinte: não queremos mais a ditadura.
E aí fez com que todo mundo, né, se juntasse para realmente buscar algo melhor para o nosso país, né, e trazer a democracia que a gente está vivendo hoje. Nossa, Oscar, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu livro. Desde quando eu olhei para ele, eu fiquei apaixonada, eu
legal.
Ainda não consegui comprá-lo, está esgotado nas duas livrarias que eu procurei, mas nossa, eu estou encantada, quero muito, muito, muito te agradecer pela sua participação aqui. Que legal, que bom que existe pessoas, né, historiadores como você, que traz, né, que reforça, né, que nos contextualiza e traz a história pra gente entender melhor a nossa sociedade, né, e fazer com que a gente não reviva, né, como você falou, né, são lições da história, não é isso?
Exatamente. E eu queria também te agradecer muito, Edilé, pela oportunidade aí de conversar com você, aí, com seus ouvintes, aí, porque, enfim, aquilo que eu falei no começo, né, a gente falar sobre democracia, é uma das maneiras de a gente defender a democracia, é falar sobre ela.
Né? Verdade, então, né? Cada vez mais que a gente fale, que a gente mostre que ela é necessária, eu acho que é válido para todos nós, né?
É isso aí.
Perfeito, então. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade, Oscar.
Até uma próxima. Obrigado, valeu.
Valeu. E é isso, gente. Eu conversei, então, com o autor do livro Girassol que nos Tinge, uma história das diretas já, o maior movimento popular do Brasil. É o autor Oscar Pilagallo.